Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: redução da burocracia.
Mais de 120 milhões de brasileiros já usam a assinatura digital oferecida pela plataforma gov.br.
A certificação substitui a necessidade de ir a cartórios fazer reconhecimento de firma sobre os documentos. Luana Karen.
O crescimento foi de mais de 130% em relação a 2023, por conta do elevado nível de confiança e segurança.
E mais, preservação da biodiversidade.
Presidente Lula sanciona a lei que cria a Política Nacional para Manejo Sustentável do Pequi e demais frutos do Cerrado.
Ela vai estimular a produção do fruto típico do bioma por comunidades tradicionais e proibir o corte predatório dos pequizeiros.
E vamos falar também punição ao turismo sexual.
Mudança na Lei Geral do Turismo também vai endurecer o combate à exploração de mulheres e crianças.
Empresas turísticas que facilitarem essa prática estarão sujeitas a multas, interdições e até o cancelamento do registro no Cadastur, o Cadastro Nacional do Setor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov, na sua TV aberta.
Frutos do Cerrado, como o pequi, araticum, murici, baru e cagaita, agora tem uma Política Nacional de Produção e Preservação das Espécies.
O presidente Lula sancionou a Política Nacional para o Manejo do Pequi e Frutos do Cerrado.
Além de estimular a produção e permitir a geração de renda entre os produtores, a lei cria mecanismos de proteção do bioma cerrado.
De aroma e sabor característicos, o pequi é um fruto do cerrado brasileiro. O fruto é encontrado em todo o bioma e é tradicionalmente consumido em estados como Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Mas não somente. Em Canarana, Mato Grosso, o produtor rural Wellington Correia garante o sustento familiar com a plantação de 90 hectares de pequi.
Trabalho com mudas, também alguns pratos que a gente se dedicou a fazer, que é o que eu mais gosto de fazer. Pudim, bolo, pão, doce de leite com pequi, pequi assado. São coisas diferenciadas que a gente faz e é muito gostoso.
Para organizar e estimular a produção do pequi e outros frutos do cerrado, o presidente Lula sancionou a lei que cria a Política Nacional para esses produtos. Além de proibir a derrubada e uso predatório dos pequizeiros, o texto determina uma política de manejo, com normas técnicas para garantir a preservação ambiental e estimular a produção de mudas. E permite ainda a criação de incentivos para produtores de comunidades tradicionais que vivem da coleta dos frutos. Ao sancionar o texto, o presidente Lula falou sobre alguns benefícios esperados.
Valorização cultural e apoio das comunidades tradicionais, promove cooperativas e associação produtora do pequi, desenvolvimento econômico e sustentável, incentiva a industrialização e comercialização de produtos derivados do cerrado, como doces, licores e cosméticos.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que a lei vai permitir a proteção de todo o bioma do Cerrado.
Quando você determina que determinadas áreas não pode ter incidência de corte raso para a proteção do piqui, você está protegendo toda aquela área, protegendo a biodiversidade, protegendo o ecossistema.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a produção anual de pequi no país chega a 74 mil toneladas. Reportagem Nazi Brum.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República terá um novo comando.
Do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem ao vivo mais informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O publicitário Sidônio Palmeira será o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. A troca na chefia da secretaria, que tem status de ministério, foi confirmada hoje em uma reunião com o presidente Lula. Há pouco, o atual ministro Paulo Pimenta, que comandou a SECOM nos últimos 2 anos, confirmou a mudança. Ele disse que o presidente Lula tem uma leitura muito precisa de que, a partir de 2025, o governo entrará numa nova fase. Segundo Paulo Pimenta, a troca na comunicação acompanha o início dessa próxima etapa.
Nós tivemos uma primeira fase do governo de reconstrução, uma fase de reposicionamento dos programas, das ações do governo. E a partir de 2025, nós vamos entrar numa fase nova do governo, no período da colheita, dos resultados. E o presidente quer ter à frente da SECOM um profissional de comunicação, uma pessoa que tenha experiência, de poder exercer essa tarefa.
O publicitário Sidônio Palmeira comandou a campanha presidencial de Lula em 2022. Hoje, ao falar com jornalistas aqui no Planalto, o futuro ministro disse que o governo fez muito nesses últimos 2 anos e que o objetivo dele, à frente da Secretaria de Comunicação, é fazer com que as informações cheguem com transparência à população.
E trabalhar com muito afinco, informando vocês, com muita transparência, procurando a comunicação chegar na ponta. Esse governo fez muito durante esse período, esses 2 anos, e esse é o nosso desafio. É um papel e uma obrigação do governo cumprir o que foi feito. E também até para as pessoas poderem usufruir dos feitos do governo.
O ministro Paulo Pimenta disse que vai se afastar do comando da SECOM a partir de quinta-feira. Já Sidônio vai assumir formalmente o comando da comunicação do governo a partir da próxima semana. Luciano Mariano.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações.
Há 2 anos, o Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado com vândalos destruindo as sedes dos 3 poderes em Brasília.
Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e os golpistas quebraram móveis, vidros, destruíram obras de arte e causaram prejuízos de milhões de reais.
O governo agiu com a decretação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e a Polícia Federal abriu investigação para identificar os criminosos.
Acompanhe na reportagem como foi o 8 de janeiro.
Olha aí, pessoal, multidão de gente.
No dia 8 de janeiro de 2023, extremistas insatisfeitos com o resultado da última eleição promoveram uma série de ataques em Brasília, com invasões a prédios públicos, depredações, vandalismo e muita violência. A Praça dos Três Poderes, onde as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário se encontram, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, foi o palco dos atos antidemocráticos. O presidente Lula, que estava em viagem ao interior de São Paulo, retornou imediatamente a Brasília. E ainda no 8 de janeiro, decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.
Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, façam o que eles fizeram hoje.
Os golpistas foram convocados pelas redes sociais, chegaram a Brasília em dezenas de caravanas financiadas por terceiros e se juntaram a radicais que já estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército há meses. O grupo avançou até a Esplanada dos Ministérios, escoltado por policiais militares do Distrito Federal. Eles destruíram o que encontraram pela frente. Nada escapou: vidros, mobiliário e obras de arte. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, relatórios mais antigos da instituição já apontavam os riscos.
Desde 2019, o relatório da Polícia Federal aponta nesse sentido. Já havia movimentos nesse sentido, questionando o sistema eleitoral brasileiro, questionando as instituições, especialmente o Poder Judiciário brasileiro, de maneira que aquilo fosse criando uma cultura já, preparando algo que estaria por vir.
2025, 2 anos depois de a democracia ter se mostrado forte o bastante no Brasil, o país comemora recebendo de volta parte do patrimônio destruído naquele 8 de janeiro. A resposta à tentativa de golpe foi eficiente e fortaleceu as instituições brasileiras e a democracia. É o que afirma o cientista político Ricardo Caixiolo.
Ainda que a nossa democracia seja uma democracia super jovem, né, ainda muito nova, a sociedade tem esses mecanismos de enfrentamento contra esses atos e manifestações e ações antidemocráticas. Não só a sociedade, mas também as instituições nacionais, elas estão aparelhadas para poder se contrapor a esses tipos de ação.
As ações criminosas foram gravadas pelos próprios vândalos e divulgadas em redes sociais, que ajudaram na identificação dos culpados. O STF condenou 371 pessoas à prisão e 527 com aplicação de penas outras alternativas por terem realizado acordo. Ao todo, 898 réus foram responsabilizados criminalmente por participação nos atos golpistas. A Advocacia Geral da União, que atua apenas na esfera civil, ajuizou 17 ações contra os réus do 8 de janeiro, cobrando R$ 56 milhões em reparação por danos causados à União. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Curso que evita a ida a cartórios para reconhecimento de firmas sobre documentos.
A assinatura eletrônica oferecida pela plataforma gov.br permite ao cidadão reconhecer procurações, contratos administrativos e serviços públicos sem precisar sair de casa.
Com mais agilidade, redução de custos e menos burocracia, a ferramenta digital já foi utilizada por 120 milhões de brasileiros.
Só no ano passado, o crescimento no uso do recurso foi de 130%.
Quando a esposa faleceu, o servidor público Gustavo Dias, de Brasília, precisou lidar com a papelada do inventário. Um caminho que ficou mais fácil com a assinatura digital dos documentos por meio do gov.br.
O advogado precisava de uma procuração de outros documentos para o processo judicial. E aí as opções seriam ou eu assinar esse documento e reconhecer firma no cartório, ou ter um certificado digital, que também é caro e você tem todo um processo para você conseguir emitir, ou utilizar a assinatura digital do portal do Gov, que é muito mais rápido e muito mais simples. Então, eu consegui fazer ali na hora, sem precisar, né, pagar ou precisar sair de casa.
Assim como o Gustavo, em 2024, mais de 120 milhões de brasileiros assinaram um documento por meio do serviço digital oferecido pelo gov.br. O crescimento foi de mais de 130% em relação a 2023. O serviço pode ser usado para assinar qualquer documento, inclusive procurações, contratos administrativos e serviços públicos, por conta do elevado nível de confiança e segurança. A professora da Rede Federal de Ensino, Renata Abreu, de Rio Branco, no Acre, conta as facilidades que a assinatura digital trouxe para o desempenho de suas funções.
Antes a gente tinha que assinar documentos, muitas vezes escanear esse documento para mandar para outros setores, principalmente quando eram setores fora da instituição. E hoje é uma ferramenta que, de fato, facilita muito o nosso trabalho.
A assinatura eletrônica gov.br pode ser acessada tanto pelo aplicativo quanto pelo portal gov.br e tem a mesma validade da assinatura física. Ela já foi usada diversas vezes pelo servidor público Carlos Rogério dos Santos, de 38 anos, na vida particular e profissional.
Especialmente na assinatura de documentos relacionados à cooperativa habitacional da qual faço parte. No trabalho, utilizamos o GovBR para assinar acordos e termos, garantindo rapidez nos processos. Realmente é uma ferramenta transformadora, né, que tem sido essencial para promover a eficiência, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.
Para usar a certificação, basta ter uma conta de nível prata ou ouro no serviço governamental, o que é conseguido por meio de cadastro com reconhecimento facial. Além da assinatura digital, o gov.br conta com mais de 4.500 serviços digitais, como prova de vida, abertura de empresas, Meu SUS Digital, Enem, FIES e carteira digital de trânsito. Atualmente, 163 milhões de pessoas usam a plataforma. Reportagem Luana Karen.
A arrecadação do governo federal ultrapassou os R$ 209 bilhões em novembro.
É o melhor desempenho para o mês desde 2013 e 11,2% maior do que no ano anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira.
De acordo com a Receita Federal, o desempenho na arrecadação de impostos pode ser explicado, por exemplo, pelo aumento no volume de vendas e serviços.
É o que disse o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias.
Fatores macroeconômicos ajudam a explicar o ritmo da atividade econômica e, consequentemente, o impacto da atividade econômica na arrecadação. A produção industrial, comparando novembro de 2024 com 2023, nós tivemos aí um crescimento de 7,23%. na pesquisa industrial mensal medida pelo IBGE. A venda de bens, medida pela PMC, um crescimento também bem vigoroso de 8,82% na comparação com o ano anterior.
Os recursos arrecadados retornam à população por meio de investimentos em obras e serviços públicos, além de movimentarem a economia.
No acumulado de janeiro a novembro de 2024, a arrecadação alcançou R$ 2,391,437 milhões.
Um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, descontada a inflação.
Febre alta, tosse persistente e suor noturno são alguns dos sintomas da tuberculose, uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo.
Mas a tuberculose tem cura e, para tornar o tratamento mais eficiente, o Ministério da Saúde está enviando aos estados um medicamento considerado de ponta.
É um comprimido que combina os 4 medicamentos necessários para a recuperação dos pacientes. Vamos ouvir.
A tuberculose é uma das doenças infecciosas e transmissíveis que mais matam no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas da Covid-19. Mas quando o tratamento é feito no tempo certo e de forma adequada, a doença tem cura. São 4 os medicamentos disponibilizados de graça pelo Sistema Único de Saúde para recuperação dos pacientes com esse diagnóstico. E para facilitar o tratamento, o Ministério da Saúde começou a distribuir um combinado desses fármacos, considerado de primeira linha no tratamento da doença. É a rifampicina 4-em-1, que combina os 4 medicamentos em um único comprimido. Quase 8 milhões de unidades do medicamento já começaram a ser entregues aos estados brasileiros e devem atender a demanda nacional ao longo do primeiro trimestre deste ano, garantindo o abastecimento da rede pública e a continuidade dos tratamentos em todo o país. O medicamento também é utilizado para o tratamento de outras doenças, como hanseníase e meningite. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
A partir de março, vai entrar em operação o novo Cadastro Único, com uma plataforma mais atualizada.
A ideia é simplificar o cadastro das famílias, tanto para quem precisa dos serviços, como para os operadores do sistema.
Assim, o operador não vai precisar mais preencher todo o cadastro, uma vez que boa parte das informações virá da base nacional.
Para preparar os operadores, será promovido um amplo processo de divulgação e capacitação online.
Todos os profissionais deverão participar da capacitação que será lançada em fevereiro.
Com a atualização do sistema, o CPF será a chave do cadastro único.
As mudanças vão impactar diretamente os mais de 40 programas sociais federais que utilizam os dados do CAD único para selecionar seus beneficiários, como é o caso do Bolsa Família, o Pé de Meia e o benefício de prestação continuada.
Você já foi parado alguma vez no aeroporto para conferirem sua mala ou revistarem seus pertences antes de embarcar?
É, Luciano, essa é uma prática que aumenta a segurança dos viajantes, chamada de inspeção aleatória.
E para orientar e informar os passageiros sobre as formas de inspeção, a ANAC conta com a campanha Embarque numa Boa.
A campanha lançada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informa aos passageiros como funcionam as inspeções nos aeroportos. O material esclarece que as revistas pessoais ocorrem de forma aleatória, independentemente de raça, gênero, religião ou aparência física. Também explica que as inspeções são por meio de equipamentos de raio-x, busca manual, detector de traços explosivos e tomógrafo computadorizado, e detalha os procedimentos de segurança, incluindo orientações para revista de crianças, animais de estimação e pessoas com necessidades especiais. A especialista em regulação da aviação civil da ANAC, Diana Ferreira, explica que as inspeções aleatórias garantem maior segurança nos aeroportos.
É importante dizer que todo mundo passa por uma inspeção de segurança. Tanto passageiros, funcionários, tripulação, todos são submetidos à inspeção regular de segurança. E a inspeção aleatória, ela é essa camada adicional. Então, é uma forma da gente, por meio da imprevisibilidade, fazer novas verificações e garantir a segurança da área restrita dos aeroportos, garantir a segurança de todo o voo.
As cartilhas também orientam quais são os tipos de procedimentos de inspeção de segurança, como é realizada a inspeção e em que situação pode caracterizar abuso. As informações também ajudam a entender os deveres e direitos individuais dos passageiros. A engenheira Lidiane Lorenzini viajou com a família para o Espírito Santo neste fim de ano e elogiou a campanha.
Eu acredito que a importância está no fato de que alguns passageiros podem se sentir constrangidos, discriminados, e eles precisam entender que é uma inspeção obrigatória, importante, né? E a importância de os funcionários estarem bem informados também para passar essa cordialidade, essa explicação e tratar os passageiros com bastante cortesia e do respeito que eles merecem.
A campanha Embarque numa Boa, Segurança e Respeito em Cada Inspeção acontece nos meses de maior fluxo nos aeroportos, como dezembro e janeiro. Para ver o material da campanha, acesse gov.br/ANAC. Reportagem Pablo Mundim.
E nesse verão, 35% dos brasileiros pretendem viajar a lazer até fevereiro. A maior parte procura sol e praia.
Os estados da Bahia e da Paraíba surgem como destaque na temporada.
Mas, infelizmente, tem quem aproveite uma viagem para cometer crimes, como abusos sexuais, prática que ficou conhecida como turismo sexual.
E as empresas que colaborarem com esses crimes serão punidas, como explica a repórter Graciele Bittencourt.
Para combater a exploração de mulheres e crianças por turistas, o presidente Lula sancionou uma lei que endurece as punições para empresas turísticas que facilitarem essa prática. Estão previstas multas, interdição do local e até mesmo o cancelamento do registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, Cadastur. A secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, ressalta a importância da medida para tornar o país mais seguro e mais atrativo para os turistas.
O Ministério do Turismo há muito tempo ele já faz o código de conduta em que o trade todo é capacitado e qualificado para inibir esse tipo de prática e agora é lei. Os estabelecimentos comerciais, eles podem ser penalizados também caso assim não o façam.
A medida altera a Lei Geral do Turismo para fortalecer o combate à exploração sexual no país. Também estarão em desacordo com a norma empresas turísticas que deixarem de colaborar com iniciativas governamentais de combate ao turismo sexual. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Antônio Cardoso Linhares, diz que o setor está atento à questão e considera importante a aprovação da lei.
Quanto mais der segurança aos nossos visitantes, aos nossos familiares, é melhor para o nosso destino. Isso é que nós queremos. Queremos sim um turismo familiar, um turismo saudável, dando garantia a todos que nos visitam.
O governo federal também desenvolve campanhas de combate à exploração sexual e prevê a criação de um curso de capacitação de policiais para prevenção e enfrentamento da violência, com foco na segurança turística de mulheres. Esses agentes, prioritariamente do sexo feminino, vão atender as viajantes nacionais e estrangeiras. Reportagem Graciele Bittencourt.
Mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos foram feitas pelo Disque 100 no ano passado.
Um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O número de violações também aumentou e chegou a 4 milhões e 300 mil em 2024.
A maior parte das vítimas das denúncias são do gênero feminino, brancas e com idade entre 70 e 74 anos.
As violações ocorreram em sua maioria na casa da vítima e do suspeito.
Entre os grupos mais vulneráveis estão crianças e adolescentes, pessoas idosas e mulheres.
E os dados revelam ainda que o perfil do agressor mudou. As mulheres são as maiores suspeitas de agressão, um aumento de 28,8% em comparação a 2023.
As agressoras ou os agressores são, na maior parte, da cor branca e têm entre 30 e 34 anos de idade.
Em geral, os principais suspeitos também possuem parentesco de primeiro grau com a vítima.
Começar o ano sem dívidas e com o nome limpo.
O programa Renegocia da Secretaria Nacional do Consumidor vai até o dia 17 de janeiro.
Vale para quem tem dívidas bancárias, contas de água, energia e telefonia, operações de crédito e compras parceladas em atraso.
Os débitos podem ser parcelados em novas condições. Em alguns casos, os descontos para quitar a dívida podem chegar a 90%.
As negociações podem ser feitas pelo portal consumidor.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF divulga balanço das medidas tomadas contra os participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023.
STJ decide que empresa que não pagou outorga deve permanecer impedida de atuar no mercado nacional de apostas.
Justiça Gaúcha decreta prisão temporária de suspeita por envenenamento de bolo que causou 3 mortes.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os ataques antidemocráticos às sedes dos 3 poderes em Brasília completam 2 anos amanhã, 8 de janeiro.
Por isso, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, divulgou nesta terça-feira o relatório de atuação durante esse período. Marcelo Della Libera.
De acordo com o documento, entre 8 de janeiro de 2023 e 7 de janeiro de 2025, 898 réus foram responsabilizados criminalmente, sendo que 371 pessoas foram condenadas a penas privativas de liberdade e 527 tiveram aplicação de penas alternativas por terem realizado o acordo de não persecução penal, em que o acusado de crime sem violência ou grave ameaça reconhece a culpa e cumpre condições para não ser preso. Dos 371 condenados, 225 foram por crimes graves, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. E 146 pessoas foram condenadas por crimes simples, como incitação e associação criminosa.
Para evitar insegurança jurídica, a STF suspende processos que discutem recolhimento de contribuição social de empregador rural.
A suspensão vai durar até que o plenário julgue a ação sobre o tema. Tiago Gomide.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu temporariamente todos os processos relacionados ao recolhimento de contribuição social do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural por empresas que compram a produção de empregadores rurais. O principal ponto da discussão é a subrogação, instrumento jurídico que obriga a empresa que adquiriu o produto a assumir a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição social sobre a receita da produção dos produtores rurais. Ainda há dúvidas sobre a constitucionalidade dessa norma.
Empresa que não pagou outorga permanece impedida de atuar no mercado nacional de apostas.
A decisão é do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Jafer Araújo.
Foi negada a autorização à empresa que opera sob as marcas PuskasBet, ShelbyBet e FootBet. Segundo a empresa, não seria minimamente razoável arquivar sumariamente o pedido apresentado ao Ministério da Fazenda devido à falta de pagamento de R$30 milhões para conceder a outorga. Ao negar a liminar em mandado de segurança, o ministro Herman Benjamin apontou a falta de provas como comprovante de entrega do pedido de autorização e a decisão que arquivou esse requerimento.
Justiça trabalhista deve julgar ação contra acusado de atrair jovens com promessa de carreira no futebol.
A decisão é da segunda turma do TST, Larissa de Paula.
Os jovens atraídos para serem jogadores de um time de futebol foram submetidos a condições degradantes e exploração sexual. O Ministério Público do Trabalho pediu a condenação na esfera trabalhista e a segunda turma do TST decidiu que a Justiça Trabalhista tem competência para julgar o caso, principalmente para eliminar a exploração infantil. Assim, o processo vai retornar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com sede em Aracaju, para prosseguir o julgamento.
Uma suspeita de envenenar um bolo de Natal que levou 3 pessoas à morte em Torres, no Rio Grande do Sul, teve a prisão temporária decretada.
Ela passou por audiência de custódia e retornou ao presídio feminino.
A decisão do juiz levou em conta depoimentos de familiares e relatório preliminar de dados extraídos do telefone da mulher.
Além disso, análises toxicológicas comprovam que as vítimas foram contaminadas com arsênio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Política sobre alfabetização de crianças será analisada pelo Senado. Comissão vota a obrigatoriedade do bafômetro e prisão em flagrante de motoristas alcoolizados. Senado passa a utilizar inteligência artificial para simplificar textos legislativos. Boa noite. Quem dirigir alcoolizado ou sob influência de outras drogas poderá ser obrigado a fazer teste em caso de fiscalização ou de acidente de trânsito. O projeto, que também considera crime inafiançável esse tipo de homicídio, poderá seguir diretamente para análise dos deputados, caso passe pela CCJ. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para obrigar o motorista envolvido em acidente a se submeter a teste, exame clínico ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. A proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, torna inafiançável o homicídio no trânsito quando o motorista está sob efeito de álcool ou outras drogas, e ainda prevê, nessas situações, a prisão em flagrante do condutor, mesmo que ele preste pronto e integral socorro à vítima. O senador, que já atuou como delegado, explicou por que propõe a mudança na legislação.
Se hoje um motorista, mesmo bêbado, mata alguém e fica no local, o delegado está impedido de lavrar o auto prisão em flagrante, então todos ficam, se recusam a submeter o teste. O que o projeto faz é que, em estado flagrancial, ele vai ser preso em flagrante. Aí o juiz, na audiência de custódia, é que vai avaliar se ele vai manter a prisão em flagrante ou se ele vai converter a prisão em flagrante preventivo.
Aprovada na Comissão de Segurança Pública recentemente, a proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que ressaltou as estatísticas sobre mortes no trânsito e a relação com o ato de beber e dirigir.
O senador Hamilton Mourão destacou a iniciativa das Forças Armadas de oferecer alistamento feminino voluntário neste ano. Mais de 7 mil jovens se inscreveram nos primeiros dias de janeiro. Segundo o Ministério da Defesa, as aprovadas na seleção vão servir por um ano, permanência que poderá se estender por até 8 anos nas tropas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Pela primeira vez, as Forças Armadas vão fazer o alistamento feminino voluntário. Entre janeiro e o final de junho, as jovens que completarem 18 anos poderão se inscrever. Elas vão ser submetidas a uma seleção geral e a uma complementar com entrevista, exames médicos e testes físicos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, reforçou que hoje as forças contam com 37 mil mulheres que ingressaram como oficiais por meio de concurso público e explicou que as recrutas não vão para a área combatente, que exige concurso específico.
Obviamente irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde, obviamente, as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior.
Serão oferecidas 1.465 vagas para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. Com ingresso em março ou agosto de 2026, as selecionadas vão ocupar a graduação de soldado ou de marinheiro recruta com os mesmos direitos e deveres dos homens, pelo período de um ano, prorrogável por até 8 anos.
O Senado vai analisar uma proposta que torna permanente a política de alfabetização de crianças na idade certa. Chamado de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o programa tem ênfase na alfabetização de todas as crianças até o fim do segundo ano, e em especial as afetadas pela pandemia. Repórter Marcela Cunha.
O projeto institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada,
para torná-lo uma política permanente de Estado. A política pública foi instituída pelo atual governo em 2023 para incentivar a alfabetização de crianças na idade certa, por meio de ações em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo é assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental. A vice-presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que apenas ao se tornar lei é possível garantir a prioridade que o assunto requer.
Não deve se limitar a políticas temporárias. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas.
O programa também busca a recomposição da aprendizagem de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, para amenizar o impacto da pandemia. O projeto foi apresentado pela Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação, como parte do relatório que analisa a Política Nacional de Alfabetização.
Mais garantias para a contratação de seguro para serviços. É o que promete uma iniciativa aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. Quem traz mais informações é o repórter Bruno Lourenço.
Um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos quer dar mais garantias ao contratante de um serviço de que o seguro apresentado pelo fornecedor é adequado. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou que o cliente poderá verificar facilmente se o prestador de serviço em questão é contratante de seguro e qual a cobertura oferecida.
A partir do documento comprovatório do contrato de seguro fornecido pelo prestador de serviço ao terceiro interessado, a ele é franqueada a possibilidade de compulsar pela internet o sistema de registro homologado pelo SUSEP, a fim de comprovar a vigência, o conteúdo e a autenticidade do referido contrato.
De autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o projeto seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Já a Comissão de Direitos Humanos pode analisar a obrigatoriedade de o poder público difundir mensagens sobre decisões do Judiciário relacionadas à proteção e defesa de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, e vítimas de preconceito racial. Hoje a lei trata da divulgação em contra-cheques de servidores, em emissoras públicas de rádio e TV e em peças publicitárias de conteúdo referente a direitos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Repórter Alexandre Campos.
Já aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital, o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, amplia o rol de abordagens relacionadas aos direitos humanos e fundamentais a serem difundidas por órgãos públicos. Na leitura do relatório do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Comunicação e Direito Digital, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a atualização da lei é uma resposta do Estado às pessoas que têm aversão à diversidade. Segundo ele, enfrentar esse problema por meio da educação pode representar a regressão de mentes intolerantes, que já não encontram espaço numa sociedade democrática.
Ora, ninguém em sã consciência ousará dizer que no Brasil estão superados o racismo e as discriminações contra a pessoa com deficiência e contra a população LGBTQIA+. Pelo contrário, a vivência diária do debate público permite constatar que continuam vivas e resistentes nefastas manifestações de racismo, de capacitismo, de homofobia e transfobia. Essas discriminações se revestem frequentemente de caráter recreativo, o que é muito preocupante. A ascensão das redes sociais deu ainda mais voz e engajamento aos intolerantes.
O projeto aguarda a definição de relator na Comissão de Direitos Humanos.
O Senado Federal lançou uma ferramenta chamada Senado Explica, que tem o objetivo de facilitar o entendimento e tornar mais compreensível o conteúdo das propostas em tramitação na Casa. O presidente Rodrigo Pacheco esclareceu que o processo legislativo, por sua própria natureza, tem expressões e termos que são de difícil compreensão para a maioria dos brasileiros. Segundo ele, a inteligência artificial fará uma tradução da linguagem legislativa para uma linguagem mais simplificada e de fácil acesso para a população. Pacheco ressaltou ainda que a nova ferramenta promove a inclusão social.
No Brasil, onde a desigualdade educacional é uma realidade persistente, uma ferramenta que torna os textos legislativos compreensíveis para todos desempenha um papel fundamental na inclusão social.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto reserva sala para o atendimento de crianças vítimas de violência.
Proposta cria incentivo para a produção de pimenta do reino de qualidade.
Deputados podem ter o poder de vetar empréstimo para obra no exterior.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que dá ao Congresso Nacional o poder de vetar empréstimos de instituições públicas federais para contratos em outros países.
A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que dá ao Congresso Nacional o poder de vetar a concessão de operações de crédito por instituições financeiras controladas pela União quando a operação for executada fora do país. Assim, empréstimos do BNDES para obras no exterior dependeriam de autorização do Congresso. A proposta dividiu opiniões na reunião. O deputado Bacelar, do PV da Bahia, ressaltou que os investimentos são em empresas brasileiras.
Embora essas operações sejam realizadas para obras no exterior, quem toma esse dinheiro são empresas brasileiras. É geração de emprego e renda no Brasil, é fortalecimento da economia brasileira. Essa casa leva, às vezes, 5 anos... para autorizar uma emissora de rádio. Imagine um empréstimo.
Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, por outro lado, a proposta cumpre o papel de estancar prejuízos ao país.
Todos nós sabemos o que o BNDES fez no nosso país, principalmente o governo Lula e Dilma. Foram prejuízos de bilhões aos cofres públicos da nação brasileira. Em vários países. Ora, falar em investimentos fora do nosso país para dar prejuízo, onde tem o Nordeste aí que ainda é abastecido com carros-pipas, uma dificuldade enorme.
A proposta que dá ao Congresso Nacional o poder de vetar empréstimos do BNDES para obras no exterior ainda precisa ser analisada por uma comissão especial antes de ser votada em 2 turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Relações Exteriores.
Tião Medeiros, do PP do Paraná, é autor de projeto que veda a assinatura de acordos internacionais que limitem a exportação para países que não cumpram níveis de emissões de gases iguais ou inferiores aos do Brasil. Conhecido como PL da Reciprocidade Ambiental, o deputado considera a matéria essencial para proteger o comércio exterior e garantir a soberania nacional.
O projeto da Reciprocidade Ambiental, como o próprio nome já diz, exige que aqueles países que querem de nós um comportamento ambiental diferenciado precisam ter nas suas legislações cobranças e rigores semelhantes. Né? Senão fica desproporcional, fica desequilibrado a disputa de forças. É claro que por trás de tudo isso tem aí uma questão comercial de tentar segurar, de tentar travar as exportações brasileiras, porque sabe o tamanho do potencial que o Brasil tem.
O deputado argumenta que muitas das restrições ambientais impostas ao Brasil servem para encobrir disputas comerciais. Para Tião Medeiros, a reciprocidade ambiental é crucial para equilibrar as relações comerciais, salvaguardar os produtores nacionais e assegurar que acordos internacionais não comprometam a capacidade de exportação do país.
Meio ambiente.
Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, apresentou projeto para simplificar o licenciamento ambiental para empreendimentos que contem com seguros ambientais. Em seu entendimento, o processo vai agilizar projetos importantes para o desenvolvimento do país e ajudar a reduzir as desigualdades regionais.
A proposta, segundo Fernando Monteiro, busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Para tanto, ele sugere que uma Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal seja criada para coordenar os licenciamentos de interesse nacional e manter as exigências ecológicas constitucionais.
Desenvolvimento regional.
O projeto propõe incluir na política federal de saneamento a construção de cisternas captadoras de água da chuva. Relatado pelo deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, o texto apresenta os reservatórios como soluções para regiões carentes que convivem com a seca.
Fernando Mineiro apresentou o seu parecer favorável à proposta na Comissão de Meio Ambiente, reforçando que a ação vai ampliar o acesso à água potável, especialmente nas áreas rurais do semiárido brasileiro. Ele ressaltou que a iniciativa também vai ajudar a reduzir doenças associadas à falta de água adequada ao consumo.
Saúde.
Projeto de Rosângela Moro, do União de São Paulo, estabelece o prazo de 60 dias para a realização de diagnóstico e tratamento do paciente com doenças raras. Segundo a parlamentar, o objetivo é garantir mais qualidade de vida aos pacientes, evitando o agravamento de quadros severos.
Rosângela Moro acrescenta que a medida não gera aumento de custos para o sistema público de saúde, já que os tratamentos para doenças raras já estão incorporados ao SUS. Para a deputada, a medida fortalece o compromisso do SUS com um tratamento humanizado e eficiente.
Porque as doenças raras, elas são assim, severas. Se você não inicia um tratamento logo, tal como um câncer, vai se agravar ainda mais e vai dificultar a qualidade de vida dessa pessoa. Então essa é a nossa preocupação. Nós já aprovamos esse projeto na Comissão de Pessoas com Deficiência. Ele está agora na Comissão da Saúde. E é um projeto que é para o bem da pessoa, é para o bem da saúde da pessoa. Ele não vai onerar o orçamento público, porque o medicamento, o tratamento já está incorporado, e eu quero acreditar que a gente tem condições de aprovar na Comissão da Saúde também, por unanimidade, que é um projeto muito importante para a saúde das pessoas.
O projeto do deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, propõe que exames de doadores de órgãos e tecidos para transplantes sejam realizados exclusivamente em laboratórios centrais de saúde pública, vinculados ao Sistema Único de Saúde. A medida, segundo o autor, visa prevenir a exposição dos receptores a infecções.
Fred Linhares defende que a rede pública de laboratórios tem mais experiência e estrutura para realizar análises mais complexas, garantindo a confiabilidade do resultado. Para ele, a aprovação da matéria vai proteger a população de laudos fraudulentos, assegurando que os transplantes ocorram com segurança e com conformidade aos padrões exigidos pelo SUS.
Trabalho.
Preocupado com a exposição prolongada ao sol e a outros riscos ambientais dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, apresentou o projeto para tornar obrigatório o fornecimento de roupas adequadas, filtro solar, protetor labial, água e equipamentos de proteção individual aos profissionais.
No entendimento de Fred Costa, a oferta de equipamentos de proteção vai garantir as condições mínimas de saúde e de segurança dos agentes, melhorando a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à população.
Cultura.
A Câmara analisa projeto que reconhece e regulamenta a profissão de dançarino no país, exigindo a necessidade de diploma em dança para a prática profissional. Relatora da matéria, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta que, apesar da profissão ser regulamentada, faltam regras claras para as relações de trabalho.
Eles sofrem muita exploração, muita informalidade, diferenças de tratamento em todo o território nacional. Infelizmente, não se tinha um regramento. Agora, para você exercer a profissão da dança, há necessidade ou do diploma do curso superior ou técnico em dança. Também é absorvido com a devida avaliação o diploma estrangeiro ou atestado de capacitação profissional também dado pelos organismos da dança no Brasil. O projeto também trata de direitos e deveres dos profissionais, como a forma de contratação, respeito à jornada de trabalho, funções como coreógrafo, professor, que não estavam na regulamentação antiga e original da profissão.
Alice Portugal acrescenta ainda que o projeto vai proporcionar dignidade e segurança jurídica aos profissionais de dança. Ela afirma que a aprovação da proposta na Comissão de Cultura foi muito celebrada e agora espera que o projeto seja aprovado o mais rapidamente possível na CCJ.
Agricultura.
A Câmara concluiu a análise de projeto que institui uma política de incentivo à produção de pimenta do reino de qualidade.
Acompanhe mais informações sobre o tema na reportagem de Maria Neves.
Projeto que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Pimenta do Reino de Qualidade foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, última a analisar o texto. Com isso, a proposta pode seguir para a análise do Senado. De acordo com o autor do projeto, deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, o objetivo da medida é elevar a qualidade da produção brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente o Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de pimenta do reino. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, lembrou que a proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Agricultura.
Esse projeto de iniciativa do deputado Evair de Melo, ele foi aprovado por unanimidade quanto ao mérito na Comissão da Agricultura, da qual eu faço parte. Então é um projeto que não suscita nenhuma polêmica e só trará benefícios.
O texto considera a pimenta do reino de qualidade aquela classificada como de alto padrão por suas características físicas, químicas e sensoriais, de acordo com processos de análise e certificação reconhecidos pelo poder público. Dentre as diretrizes que a Política Nacional de Incentivo à Pimenta do Reino de Qualidade deverá seguir, estão sustentabilidade ambiental, econômica e social da atividade, desenvolvimento tecnológico da produção e aproveitamento das diversidades regionais. Ainda conforme a proposta, a política adotará instrumentos como crédito rural, pesquisa agrícola, seguro rural e capacitação de mão de obra para estimular a produção de pimenta do reino. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defende a regulação dos criptoativos, também conhecidos como moedas virtuais. O deputado acredita que o país precisa de uma legislação com definições e competências bem estabelecidas para os órgãos reguladores, como o Banco Central e os cartórios, para garantir a competitividade do setor.
O que são os criptoativos? É o dinheiro digital, é o token, é você poder pegar um bem que você tem e transformar num ativo digital ou num token. Isso é uma economia bilionária que já existe no mundo inteiro e no Brasil nós não temos uma legislação que ampare isso e nós estamos perdendo mercado, perdendo competitividade no mundo inteiro. O Brasil é um país que tem um potencial incrível para esse tipo de comércio, esse tipo de economia, mas que por falta de uma legislação nós estamos ficando para trás.
O deputado acredita que a modernização da legislação brasileira é essencial, pois, segundo ele, os códigos brasileiros atuais estão ultrapassados. Lafayette de Andrada sublinha a importância de se trazer o direito brasileiro para a realidade digital.
Ciência e tecnologia.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, está preocupado com o aumento dos jogos de apostas online, como as bets, e os seus impactos negativos na sociedade brasileira. Para ele, os jogos se tornaram um problema de saúde pública, afetando principalmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Quantas pessoas hoje já estão endividadas? Quantas pessoas hoje já pegam o dinheiro do Bolsa Família e estão jogando nessas bets? Ou seja, aquilo que o governo paga ela, para ela ter o básico, o mínimo de conforto para sua família, 23% já estão jogando e, consequentemente, daqui um pouco vai faltar comida em casa. As pessoas estão ficando doentes com isso. Então, nós somos contra os jogos, de qualquer tipo de jogo. Eu acho que isso não leva a nada. Isso leva, infelizmente, a uma sociedade que joga na expectativa de ganhar e que nunca ganha.
Gilberto Nascimento também é contra o envio de incentivos e mensagens nos celulares para os jogadores. O parlamentar é contra a legalização de jogos de azar no país e defende um foco em políticas que promovam o desenvolvimento e a educação, em vez de transformar o Brasil em um grande cassino.
Habitação.
Fernanda Pessoa, do União do Ceará, é autora de projeto que complementa o programa Minha Casa Minha Vida, oferecendo não apenas a casa própria, mas também móveis e eletrodomésticos essenciais para o lar.
O objetivo, segundo a deputada, é incluir no financiamento do programa itens como fogões, geladeiras, colchões e sofás, permitindo que as famílias tenham uma moradia completa com condições de pagamento facilitadas. Para a deputada, a proposta vai dar mais dignidade para a população e impulsionar a economia.
Tão bom quando você recebe a sua moradia, que você gostaria que ela tivesse completa, com fogão, com geladeira, da linha branca. Teria colchões, teria móveis na cozinha, teria sofá, teria outros equipamentos eletrônicos também importantes. Mas o mais importante é que ele já estava incluso na sua taxa que você vai pagar mensal. E além de você poder comprar mais em conta, porque o empresário vai vender em larga escala, faz com que gire a economia do país.
O projeto de Fernanda Pessoa ainda precisa passar por algumas comissões, incluindo a Comissão de Trabalho e a Comissão de Constituição e Justiça.
Justiça.
Comissão aprova sala exclusiva em IML para crianças e adolescentes vítimas de violência.
A repórter Gabriela Vieira nos conta por que a medida foi considerada necessária.
O Brasil registrou pouco mais de 164 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes até 19 anos, de 2021 a 2023. Os dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, também indicam que 15 mil vítimas foram mortas de forma violenta e intencionalmente. Para dar conta dessa realidade, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou uma proposta que reserva uma sala exclusiva no Instituto Médico Legal para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. O projeto do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, permite que os jovens preservem sua intimidade, dignidade e imagem com o uso de salas reservadas e equipadas para a realização dos exames periciais necessários. A relatora, a deputada Magda Mofato, do PRD de Goiás, defendeu a aprovação do texto. Segundo ela, a exposição dessas vítimas ao mesmo ambiente frequentado por adultos envolvidos em outros tipos de crimes pode ser extremamente prejudicial e constrangedora. E a sala reservada pode reduzir o impacto psicológico associado à perícia. Ao defender a proposta, Magda Mofato afirmou que muitas vezes os agressores são os próprios familiares das vítimas. Segundo a pesquisa da UNICEF, 64% dos registros de mortes violentas e intencionais de crianças entre 5 a 9 anos indicam que os agressores são conhecidos das vítimas. Para crianças de até 4 anos, 77% dos autores são conhecidos.
Ambientes seguros e apropriados para atendimento podem incentivar mais vítimas e seus responsáveis a denunciarem casos de violência, sabendo que receberão um tratamento digno e respeitoso durante todo o processo.
Em seguida, o projeto que reserva uma sala exclusiva no Instituto Médico Legal para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência vai ser analisado pela comissão que trata de infância, adolescência e família. Da Rádio Câmara, de Brasília, Gabriela Vieira.
Segurança Pública.
Está em análise na Câmara projeto de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que propõe tipificar os crimes de sextorção e pornografia de revanche. O deputado explica que o objetivo é coibir a divulgação de imagens íntimas sem consentimento e a extorsão baseada na ameaça de vazamento desse tipo de material.
Às vezes a pessoa namora, está num espaço íntimo, tira uma foto e guarda aquilo. Às vezes grava um vídeo da sua pessoa, do seu namorado, às vezes até do seu esposo. E numa briga, num desencontro de casal, um ou outro começa a querer divulgar essas imagens publicamente. causando constrangimento, humilhação ou danos à reputação da vítima. E a sextorção é a prática de extorquir a pessoa, ameaçando em divulgar essas imagens. Algo que causa um prejuízo imensamente às pessoas, até a morte.
De acordo com o projeto de Coronel Crisóstomo, a medida também estabelece responsabilidades claras para os provedores de serviços online, exigindo deles uma postura proativa na prevenção e remoção do conteúdo que viole as normas existentes. Se aprovada na Comissão de Comunicação e na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta vai seguir para o plenário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.